Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso Shiur semanal, ou Shiur da Parshat HaShavua. A Parashá desta semana é Parashat Noach. E bem no início da Parashá, encontramos o versículo Eile Toldot Noach. Estes são os registros de Noach. Noach era um homem justo, perfeito, em sua geração. Noach caminhava com Deus. Noach gerou 3 filhos, Shem, Ham e Yafet. E para entender o significado da palavra Bedorotav em sua geração, diz o Zohar somente em sua geração. Entretanto, comparando com outras gerações, Noach não seria grande coisa. Por exemplo, diz o Zohar, se nós vamos comparar Noach com a geração de Avraham Avinu, ou com a geração do Moshe Rabbeinu, ou com a geração do David HaMelech, Noach jamais que ia ser considerado como uma pessoa com tanto destaque. E logo percebemos que a comparação do Noach, segundo o Zohar, é justo para os 3 gerações Avraham, Moshe e David. Comparando Noach com estas gerações, Noach não se destaca como uma pessoa de altura. Porque justo a geração de Avraham, Moshe e David? Por que que o fator de comparação é Avraham, Moshe e David, e não os outros sadiquim, pessoas justas, que se encontravam em todas as outras gerações? Antes de mais nada, vamos agora explicar o que que representam as 3 gerações Avraham, Moshe e David. As 3 gerações de Avraham, de Moshe e de David. Avraham Avinu é o início do Am Yisrael, é o início do nosso povo. Moshe Rabbeinu representa a Torá. Moshe Rabbeinu foi quem recebeu a Torá das mãos de Deus e entregou a Torá para os Bnei Israel. David HaMelech representa Malchut, reinado. O principal conceito do Malchut, do reinado, sempre está ligado com David HaMelech. E logo vamos estudar que Israel, o povo de Israel, nossa Torá e Malchut, reinado, são 3 ingredientes através dos quais vamos transformar nosso mundo, dando assim continuidade e êxito no plano da Hashem para ter nosso mundo como moradia para a sua essência. E estes 3 tzadikim, Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu e David HaMelech, que representam os 3 conceitos de Israel, Torá e Malchut, as iniciais de seus nomes, Avraham Aleph, Dalet que é David, Mem é Moshe Rabbeinu, compõe na palavra Adam, Avraham, David e Moshe. Isto é pelo fato que o tachlit, a finalidade por qual o Adam, o ser humano, foi criado, é para, de fato, expressar as 3 maneiras de servir a Hashem do Avraham, Moshe e David. Agora podemos entender as palavras do Zohar, que apesar que o Noach, saindo da Teivá, saindo da Arca, após do dilúvio, enfrentou um novo mundo e deu início para um mundo totalmente novo, mas mesmo assim, quando vamos comparar seu desempenho com os 3 sadiquim do Avraham, David e Moshe, nós vamos logo estudar e perceber que ele não chegou atingir o nível destes três pastores, Abraão, Moisés e David. Apesar que logo vamos estudar que houve um esforço do lado do Noé e tem uma certa equivalência entre o desempenho de Noé com a avodá dos três sadiquim, Abraão, Moisés e David. E apesar da tentativa, mas mesmo assim, não alcançou o objetivo. E por isso diz o Zohar que Noach, comparado com os três sadiquim, Abraham, David e Moshe, não merece todo este destaque. E para entender tudo isto melhor, vamos se aprofundar bem para entender o que significa a geração de Abraham, o que significa a geração do Moshe Rabbeinu e o que significa, o que representa a geração do David HaMelech. A geração de Abraham Avinu nos faz lembrar que Abraham era o Yehudi HaRishon, ele era o primeiro judeu, primeiro Yehudi. Sobre Abraham Avinu está escrito, Echad Haya Abraham. Abraham era e único. O mundo inteiro e tudo que nosso mundo representa se encontraram de lado. E Abraão Avinu se encontrou do outro lado. Por isso ele é chamado Abraão Ha-Ivri. Ever significa, no hebraico, lado. O mundo inteiro naquele tempo eram idólatras. Abraão Avinu conseguiu, através do próprio desempenho, servir a Kadosh Baruch, servir Deus, servir o Deus único. Sem dúvida nenhuma, Abraão Avinu precisava de muita firmeza e muito alto sacrifício para poder sozinho enfrentar o mundo tão grande e forte. Da Abraão Avinu, todos nós que somos descendentes de Abraão Avinu, ganhamos este ingrediente tão básico e essencial. Nós somos fortes em tudo que diz respeito à nossa ligação com Hashem. Apesar que pode aparecer para nós que o mundo inteiro se encontra de outro lado e nós somos diferentes, mesmo assim a diferença não nos assusta. Logo vamos perceber que, apesar de se encontrar de lado, o mundo inteiro vão nos respeitar, porque nós somos descendentes do Echad Hayah Avraham. Avraham era e único. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu representa uma etapa adicional. A geração do Matan Torah, a geração que recebeu a Torah, representa não somente uma época que o mundo não nos assusta mais. Nossa ligação com Hashem é tão forte que somos capazes de enfrentar o mundo inteiro. É mais ainda. A geração do Moshe Rabbeinu, que significa o recebimento da Torá, representa o desempenho nosso para fortalecer nosso mundo, para estabelecer um mundo totalmente diferente. Encontramos nos Salmos, no capítulo 76, o versículo, Eretz Yar'a Veshakata. A terra temeu e depois se tranquilizou. Inicialmente, nosso mundo era o mundo de Yar'a, o mundo que temeu. Quando recebemos a Torá, isto causou uma calma e uma tranquilidade no mundo inteiro. Ou seja, o recebimento da Torá através do Moshe Rabbeinu significa não somente que o mundo não é mais um mundo adverso, mas é um mundo que se acalma e se tranquiliza através do recebimento da Torá. E nós, através do estudo da Torá e cumprimento das mitzvot, que são possíveis somente em nosso mundo, nós que conseguimos fortalecer nosso mundo. E depois temos a terceira etapa, a etapa de David HaMelech. David HaMelech representa Malchut Reinado. o reinado do Malchut Bet-David tem como objetivo de tornar Deus como rei sobre o mundo inteiro. Em termos práticos, isso já começou através do David HaMelech, quando ele terminou a conquista da Terra Santa dos outros povos. E depois a continuação desta conquista que aconteceu na época do Shlomo HaMelech, o filho do rei David, que todos os povos trouxeram presentes para Shlomo HaMelech, que através do Malchut Beit David, através do reinado de David, se revelou o reinado de Deus sobre o mundo inteiro. E isto é uma etapa adicional seguindo a época do Moshe Rabbeinu. Não somente que nós temos um mundo apoiado através de Torá e Mitzvot, através do Gilui HaMalchut, da revelação do reinado da Hashem, conseguimos uma elevação de nosso mundo. Não somente apoiar nosso mundo, que isto é o objetivo da Torá e Mitzvot. Através do Malchut, do reinado de David HaMelech, nós não temos apenas um mundo apoiado através da Torá e Mitzvot, podemos conseguir uma elevação e transformação de nosso mundo. E este plano da fase número 3, elevação de nosso mundo, isto vai ser conseguido através do Melech Acharon Bet David, o último rei da casa de David, que é o Mashiach, que vai ser o Melech Bet David, um rei descendente do David HaMelech. Na vinda de Mashiach vai se revelar o reinado da Hashem no mundo inteiro. Todos os povos, diz o Maimonides, haverá um concerto no mundo inteiro, em todos os povos, para servir Deus junto, conforme diz o versículo, que na época do Mashiach, todos os povos vão servir Hashem com uma linguagem única e clara. Vão servir Deus com o mesmo objetivo, como também todas as criaturas que existem no mundo não vão ser mais antagônicas e concorrentes. Sendo que Malah Haaretz Deyat Hashem, que a terra inteira vai ser repleta de sabedoria, Kamayim Layam Echassim, como o mar é cheio de água. Ou seja, o ápice e o máximo desta terceira etapa do Malchut Beit David terminará na vinda de Mashiach, que naquela época vamos ter um mundo totalmente diferente, um mundo elevado, e vivendo com uma harmonia total. Resumindo, Avraham Avinu deu início para nosso povo como um povo singular. Moshe Rabbeinu nos entregou a Torá, oferecendo para nós uma possibilidade e os meios como tranquilizar e fortalecer nosso mundo. David HaMelech nos deu uma possibilidade de não somente fortalecer nosso mundo, mas elevar e transformar nosso mundo. E agora que já entendemos o que significa a geração de Avraham, Moshe e David, vamos ver que o Noach fez sua parte. Mas o que Noach conseguiu era algo preliminar, básico e inicial. E por isso, conforme o Zohar que nós vimos antes, Noach é considerado um iniciante, um amador, um iniciante como se tivesse uma criança na sua fase de educação. O Noach, numa certa forma, também tinha que se comportar que nem Avraham Avinu. O mundo inteiro não era muito receptivo para Reb Noach. Era uma época, uma geração, onde que se encontrava uma falta de ética, moralidade e honestidade. Conforme diz o versículo, Hishchit kol basar edarko al haaretz. Todas as criaturas se comportaram de uma maneira imoral. Mas o Noach enfrentou o mundo. E ele era tzadik íntegro em sua geração. Noach jamais que foi influenciado pela sua geração. Ao contrário, o próprio Noach advertiu sua geração e pediu a eles a fazer tshuva, a se arrepender. Aqui já temos a equivalência entre Noach e Avraham. Também vamos ver que o Noach, através de sua maneira de servir a Hashem, conseguiu fortalecer nosso mundo. Através da sua arca, e na saída da sua arca, ele ofereceu uma oferenda para Hashem. Em seguida, Deus jurou que jamais que vai trazer mais um dilúvio para destruir o nosso mundo. Aqui já temos um exemplo do desempenho de Noach de fortalecer e dar estabilidade para o nosso mundo. Equivalente como o trabalho do Moshe Rabbeinu futuramente. Mais ainda, vamos encontrar na Arca do Noach uma equivalência até com David HaMelech e até com a época da vinda de Mashiach. Na Arca do Noach se encontraram vários animais, entre eles animais selvagens. Mesmo assim, todos os animais viveram na arca em paz e harmonia. E sobre isto encontramos a explicação que na arca do Noach pairava e reinava uma situação de paz e harmonia igual daquilo que nós vamos encontrar futuramente na vinda de Mashiach, onde diz o versículo que um lobo vai viver bem como um carneiro. Na arca do Noach pairou uma revelação igual daquilo que nós vamos receber na vinda de Mashiach. Mesmo antes desses animais entrarem na arca, no Teivat Noach, já mostraram que são animais diferentes, animais de calibre diferente. Chegaram bem organizados, sozinhos. Foram e entraram na arca de uma maneira bem organizada, sem machucar o outro. Igual como que nosso mundo vai ser na vinda de Mashiach. Aqui já temos a equivalência do Noach, não somente como Avraham Avinu e Moshe Rabbeinu, mas de uma certa forma com o rei David e a Melech HaMashiach. E agora podemos entender a profundidade das palavras do Zohar. Que apesar que o Noach serviu a Hashem de uma forma bem singular e elevada, equivalente como a avodá da forma de servir a Hashem do Avraham, Moshe e David. Mas mesmo assim, diz o Zohar, isso era apenas uma forma preliminar, inicial, como se tivesse uma criança na fase de sua educação, que é incomparável com a época do Avraham e a época do Moshe e a época do David HaMelech. E logo temos uma grande pergunta. Se o Noach era capaz de enfrentar o mundo, se Noach era capaz de conseguir estabilidade para nosso mundo, se Noach era capaz de construir uma arca onde que reinava paz e harmonia igual que nós vamos ter na vinda de Mashiach, por que que ele é considerado somente iniciante e por que que comparamos Noach com a criança na fase de sua educação? E para entender melhor a geração de Noach, que conforme dito antes, é comparado com a criança quando está sendo educada, vamos antes entender melhor o conceito do chinuch, educação. Quando cumprimos a mitzvah do chinuch, de educar uma criança, e pedimos de uma criança cumprir uma mitzvah, apesar que nossa exigência da criança é para ela fazer a mitzvah como os mínimos detalhes, igual como que ele está sendo feito pelo adulto. Mas há uma diferença no conteúdo de uma mitzvah feita pela uma criança comparada com a mitzvah feita pelo adulto. O objetivo do chinuch, objetivo da educação, é acostumar uma criança a fazer as mitzvot que futuramente ele vai precisar fazer quando ele vai crescer. Em outras palavras, sendo que uma pessoa nasce com a tendência de procurar somente seu conforto e ser egocêntrica, e pela sua própria estrutura não se disponibiliza tanto para se dedicar e servir a Hashem, por isto é bom iniciar desde o início, ensinar uma criança que para servir a Hashem tem que se dedicar e tem que se entregar. E por isto, o grande foco no chinuch, na educação, é sempre mais nas mitzvot proibitivas, que damos mais atenção no chinuch do que mitzvot positivas. Também a forma que nós educamos, o início sempre é lavod mi yira, servir Deus com temor e reverência. Diferente de que um adulto, que o objetivo é cumprir as mitzvot, ose ha-emet mipnei shehu emet, fazer a verdade porque é verdade, porque é a vontade da Hashem e é bom e positivo, o approach para aproximar e educar uma criança é miyirá, é do temor e reverência. Em outras palavras, o conceito do chinuch da educação é apenas uma fase preparatória, aonde que preparamos a criança que finalmente ele vai fazer e cumprir os mitzvot de forma adequada. Inicialmente, queremos afastar ela de todo e qualquer impedimento para ela se preparar futuramente para fazer os mitzvot de uma forma correta. E agora podemos entender a diferença da época do Noach e as conquistas de Noach, comparando-os com aquilo que acontecerá nas épocas do Abraão, Moshe e David. Noach era um homem íntegro em sua geração. Mas quem eram as pessoas na época de Noach? Eles eram pessoas principalmente ruins, ben Adam lachaviro, entre uma pessoa e seu semelhante. O Rashi, o grande comentarista Rashi, diz o que de fato selou o julgamento da época da geração do dilúvio era principalmente o fato de eles serem desonestos e ruins entre eles. Ou seja, o Noach precisava se destacar, principalmente nos assuntos ben Adam lachaviro, entre uma pessoa e seu semelhante. Mais ainda, o fato de Noach se destacar e ser diferente não era tanto pelo fato da sua emuná, da sua crença e conhecimento no Hashem, no Deus, mas mais pelo medo e temor do Mabul do dilúvio. O motivo que Noach chamou as pessoas da sua geração, convidando elas para fazer tshuva, para se arrepender, era baseado sobre a grande advertência que logo Deus vai trazer um dilúvio. Usando Yirat HaOnesh, o medo do castigo, como grande motivo porque todo mundo deve servir a Hashem. Sobre o próprio Noach, diz o Medrash, que ele mesmo não entrou na arca até que não teve uma outra opção. Quando as águas forçaram Noach para entrar na Teivá, para entrar na arca, ele mesmo entrou. Percebemos muita equivalência com chinuch, com a educação de uma criança. medo, temor, eram os motivos de entrar na Teivá e também o motivo para despertar sua geração para tentar fazer tshuva. Bem diferente era a geração de Avraham Avinu. O fato de Avraham Avinu se encontrar de um lado, quando o mundo inteiro se encontrava do outro lado, não era apenas nos assuntos Ben Adam Lachaviro entre uma pessoa e seu semelhante. Era principalmente nos conceitos de emuná, fé e crença em Deus único. Abolir idolatria e fortalecer emuná Bashem era o objetivo de Avraham Avinu. Também o fato que Avraham Avinu se aproximou para Deus e também o fato que Avraham Avinu iniciou a divulgação do conceito de Hashem para o mundo inteiro não era por motivos do medo, temor ou reverência. Era mais pelo fato que Avraham Avinu sozinho, diz Maimonides, começou a se aprofundar até que ele atingiu o caminho verdadeiro e entendeu que existe Deus único no mundo. Não era em volta do Yirat HaOnesh, do medo do castigo, ou para ganhar algo positivo para ele. Bem ao contrário, Avraham Avinu representa alto sacrifício para acreditar em Hashem. Alto sacrifício que a partir dele, ele veio acreditar em Deus. Conforme as palavras conhecidas do Maimonides, Avraham Avinu representa alguém que faz o Emet, faz a verdade, porque é verdade. Isso é a vantagem de Avraham Avinu. Também se nós vamos comparar as conquistas do Noach comparados com Moshe Rabbeinu, o fato que Noach também salvou o mundo, percebemos logo que Noach conseguiu somente uma promessa de Hashem de não destruir o mundo. Noar conseguiu que o negativo não se manifestasse, mas não conseguiu apoiar o mundo ainda. Conseguiu uma promessa de Hashem que não vai trazer nunca mais um Mabul, um dilúvio. Comparado com a geração de Moshe Rabbeinu, isso é muito pouco. Moshe Rabbeinu conseguiu, de uma forma positiva, fortalecer nosso mundo. Somente através da Torá, nosso mundo se acalmou e ganhou uma verdadeira tranquilidade. Moshe Rabbeinu criou um mundo diferente. Um mundo que tem um objetivo, um mundo que tem uma finalidade, um mundo que respeita as leis e objetivos diretrizes da Torá. Também no terceiro conceito, a situação de paz e harmonia que reinava na Arca do Noach, durante o dilúvio, tinha como objetivo salvar aquelas espécies de animais para poder dar continuidade para o nosso mundo. Isso é incomparável com a época do David HaMelech, que foi ele quem que preparou nosso mundo para ter Bet HaMikdash, para ter santuário, com todos os 10 milagres que aconteceu para nossos pais no Bet HaMikdash. Que quem entrava no Bet HaMikdash poderia sentir e ver o reinado de Deus em nosso mundo. Todos os povos do mundo perceberam a grandeza do reinado da casa de David e a importância do Bet HaMikdash, do nosso santuário. Com certeza, isto todos nós vamos merecer na vinda de Mashiach, quando vamos ganhar e ver um mundo totalmente diferente, um mundo onde que a presença de Hashem é revelada para o mundo inteiro. E com isto podemos entender as palavras do Zohar que nós mencionamos no início do nosso shiur. Apesar que Noach deu início ao grande plano de transformar nosso mundo, mas o desempenho de Noach, apesar de ter uma equivalência com Avraham, Moshe e David, era apenas um início. Era a fase da educação do nosso mundo. Quem de fato realizou a transformação total do nosso mundo foram Abraham, Moshe e David. Eles nos possibilitaram e deram os meios e instrumentos como transformar nosso mundo para ser um mundo totalmente diferente. Um mundo onde que um Yehudi deve se sentir que ele é capaz de enfrentar tudo que é contra a Torá e Mitzvot. Apesar que quando o Yehudi percebe que ele é forte o suficiente para enfrentar nosso mundo, logo ele percebe que ele não precisa enfrentar nosso mundo. Nosso mundo acaba ajudando e apoiando o mundo de Torá e Mitzvot. Abraham Avinu nos deu esta força. Moshe Rabbeinu, através da Torá e Mitzvot, continua nos dando os meios e instrumentos como dar firmeza e estabilidade para nosso mundo. O mundo sem Torá e Mitzvot é o mundo de dilúvio. O mundo com Torá e Mitzvot é um mundo tranquilo, um mundo onde que reina paz e harmonia. O David HaMelech e Malchut Beit David continuam nos fornecendo os meios e instrumentos como elevar e transformar nosso mundo de tal maneira que nosso mundo se torna uma dirá betachtonim, uma moradia para Hashem, que logo em breve vamos perceber que nós terminamos a construção desta moradia e o reinado da Hashem é totalmente revelado para todo o nosso mundo através da vinda de Mashiach logo em breve em nossos dias. Chazak u Baruch.